Capítulo 3. Operações de paz, sua estrutura e tipificação. 3.1 – Considerações gerais. As operações de paz da Organização das Nações Unidas são implantadas com base em um mandato do Conselho de Segurança. As tarefas que serão exigidas em uma operação de paz são estabelecidas no mandato específico para a operação. Os mandatos do Conselho de Segurança diferem de situação para situação, dependendo da natureza do conflito e dos desafios específicos apresentados. Uma vez que as operações de paz são normalmente mobilizadas para apoiar a implementação de um cessar-fogo ou um acordo de paz mais abrangente, os mandatos do Conselho de Segurança são influenciados pela natureza e conteúdo do acordo alcançado pelas partes em conflito. Os mandatos do Conselho de Segurança também refletem os debates normativos mais amplos que moldam o ambiente internacional. Nesse sentido, há uma série de tarefas temáticas e transversais que são regularmente atribuídas às operações de paz da Organização das Nações Unidas com base em resoluções do Conselho de Segurança, como Resolução número 1325, de 2000, sobre mulheres, paz e segurança, Resolução número 1612, de 2005, sobre crianças em conflitos armados, Resolução número 1674, de 2006, sobre a proteção de civis em conflitos armados, além da implementação das iniciativas para a paz mais, já discriminadas no item 2.2.4. Em busca de melhor abordar as novas ameaças emergentes à paz e à segurança internacional, expandiu-se significativamente a gama de tarefas atribuídas às operações de paz. Embora cada operação de paz tenha suas peculiaridades e sejam diferentes entre si, há um grau de consistência nas tarefas de cada mandato. Conforme a publicação Glossário das Forças Armadas, uma operação de paz é definida como emprego de força militar, em apoio a esforços diplomáticos, para manter, impor ou construir a paz em país estrangeiro. Essas operações são desenvolvidas, normalmente, visando ao cumprimento de resoluções ou de acordos e são definidas por conceitos básicos e essenciais estabelecidos nas legislações específicas. Assim, por definição, uma operação de paz visa, essencialmente, a preservação, contenção, a moderação e o fim das hostilidades entre ou dentro de estados, bem como cooperar com o esforço da região ou país afetado na busca da reestruturação política, econômica e social, por meio de uma intervenção pacífica de uma terceira parte organizada e dirigida internacionalmente, empregando, para tal, forças multinacionais militares, forças policiais e elementos civis. Para efeito de padronização, quando se referir de maneira genérica ao processo de promoção da paz, esta publicação utilizará a denominação Operação de Paz. Para uma estrutura militar constituída para a execução de uma operação de paz, será utilizada a denominação genérica Força de Paz. E para uma força de paz especificamente constituída para solucionar uma crise em determinada região, será utilizado o título Missão, ao qual serão acrescidos complementos, conforme apresentado a seguir. 3.2 – Denominação e estrutura de uma operação de paz. 3.2.1 – Denominação. A organização, como um todo, será denominada Missão, cujo nome fará menção à Organização das Nações Unidas, podendo explicitar o tipo ou forma de instrumento a ser empregado para o gerenciamento da crise e o nome do país ou região onde se realizará. O nome da missão poderá estar em uma das línguas oficiais da Organização das Nações Unidas, árabe, espanhol, francês, inglês, mandarim ou russo. As missões abaixo constituem exemplos. Item Missão Multidimensional das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana. Item Missão de Estabilização da Organização das Nações Unidas na República Democrática do Congo. Item Missão de Estabilização Integrada Multidimensional das Nações Unidas no Mali. Item Força Interina das Nações Unidas no Líbano. Item Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti. Item Missão das Nações Unidas para o Referendo no Saara Ocidental. 3.2.2 – Estrutura. As operações de paz no período da Guerra Fria, ditas de primeira geração, eram de estrutura predominantemente militar. Seu componente civil era essencialmente voltado para o apoio administrativo às ações militares. Com o término daquele período, constatou-se que o emprego de forças militares não era suficiente para solucionar as inúmeras crises que passaram a eclodir, exigindo a atuação da Organização das Nações Unidas também nos campos político, econômico, jurídico e social. Dessa forma, as operações de paz passaram a ser, predominantemente, de natureza política, exigindo uma estrutura multifuncional. Atualmente, dependendo da situação na área em crise, uma operação de paz será estruturada por todos ou parte dos seguintes componentes. Item componente de assuntos políticos. Item componente militar. Item componente aéreo. Item componente marítimo. Item grupo de especialistas em missão. Item componente de polícia civil. Item componente de assuntos humanitários. Item componente de direitos humanos. Item componente eleitoral. Item componente administrativo civil. Conforme citado, a estrutura variará de acordo com a situação de cada crise, podendo determinado componente existir em uma operação ou ser absorvido por outro correlato ou simplesmente inexistir em outra. Além dos componentes acima elencados, é comum que existam também órgãos de assessoria ligados diretamente ao comando da missão. Essa estrutura interage, no exercício de seu mandato, com os diversos segmentos do país anfitrião, com os escalões superiores da Organização das Nações Unidas e com outros parceiros existentes na área de operações, organizações não governamentais e agências da Organização das Nações Unidas, dentre outros. A seguir será apresentado, como exemplo, o organograma da missão das Nações Unidas para o referendo no Saara Ocidental. 3.2.3 – Estrutura e funções da operação de paz. A. Componente militar. É integrado por forças militares de países contribuintes, denominados contingentes. Esse componente organizar-se-á em setores ou áreas de responsabilidade e terá seu encargo o desenvolvimento de compromissos relativos à interposição, separação e retirada de forças em conflito, a verificação de acordos, o apoio à desmobilização das forças, a destruição de armas, desarmamento, desmobilização de forças irregulares e guerrilheiros, milícias e bandos, e sua reintegração à sociedade, a criação de novas forças armadas e ajuda humanitária. Em determinadas operações de paz tem-se observado a presença dos componentes aéreo e marítimo, como por exemplo na Força Interina das Nações Unidas no Líbano, que foi a primeira e única, até o presente momento, força-tarefa naval a ser organizada por marinhas de diferentes Estados-membros para uma operação de paz. Esses componentes são empregados em operações e ações típicas dos poderes aéreo e naval, respectivamente. Contudo, a decisão para o emprego de cada um deles é objeto de cuidadosa avaliação, pois envolve uma série de fatores, entre os quais, o controle do poder de destruição, a interdição de espaços aéreos e áreas marítimas e a liberdade para execução de inspeções e apresamento. Poderá contribuir para a manutenção de ambiente seguro, garantia dos direitos humanos e conquista de objetivos políticos. B. Grupo de especialistas em missão. É constituído por oficiais de países contribuintes que cumprem suas tarefas desarmados, distribuídos em equipes de observadores militares. Pode haver integrantes não militares nesse grupo de especialistas, como diplomatas, observadores eleitorais e policiais militares. Suas atividades básicas compreendem: item monitorar e verificar a trégua, o acordo de cessar-fogo ou de paz. Item investigar as possíveis denúncias de violações nos aspectos anteriormente citados ou quaisquer outros aspectos constantes nos mandatos. Item patrulhar, dentro de suas possibilidades, a área da missão. Item elaborar e emitir relatórios sobre os aspectos de sua responsabilidade. Item conduzir inspeções periódicas das partes em conflito. Item monitorar o retorno de refugiados para o interior da área da missão. Item prover auxílio nas operações de desminagem e de ajuda humanitária. O componente militar é composto por um contingente armado e ou observadores militares. No caso de coexistirem contingente armado e observadores, eles atuarão em estreita coordenação e apoio e o chefe dos observadores estará sob controle operacional do comandante da força. C. Contingente nacional. É a parcela do poder militar de um país que participa de uma operação de paz. Um país, em sua opção, poderá prestar sua contribuição militar com: item pessoal de emprego individual para funções de comando, Estado-Maior, observadores militares e outros. Item unidades de combate, apoio ao combate de apoio de serviços ao combate. Item especialistas para atividades como, por exemplo, treinamento, supervisão e remoção de minas e apoio na área de saúde. 3.1.1 – Relação de comando. A. Comando operacional. É o mais elevado grau de autoridade operacional outorgado a um comandante de força fora de sua cadeia de comando nacional, pelo qual pode determinar aos seus subordinados o cumprimento de missões, desdobrar unidades, rearticular forças em diferentes dispositivos e reter ou delegar o controle operacional e tático quando necessário. Permite expedir ordens detalhadas para o emprego das forças participantes sem solicitar o consentimento prévio aos países contribuintes. Não inclui a responsabilidade pela administração e a logística, tampouco a interferência na distribuição de suprimentos, nos aspectos disciplinares, nas questões de promoção ou na estrutura organizacional dos contingentes participantes. B. Controle operacional. É o grau de autoridade pelo qual o comandante da força poderá determinar o cumprimento de missões específicas constituídas por tarefas limitadas por propósitos especiais, tempo ou localização. Neste tipo de controle, o comandante da força não poderá alterar as missões básicas das forças participantes ou desdobrá-las fora das áreas de responsabilidade previamente acordadas com os países contribuintes sem o seu consentimento. O controle operacional tem as mesmas restrições do comando operacional quanto aos aspectos logísticos e administrativos. C. Controle tático. Sendo mais restrito dos graus de controle operacional, nele, o comandante da força limitar-se-á a orientar a execução das tarefas de caráter eminentemente tático de seus elementos subordinados, em suas áreas de responsabilidade. 3.2 Instrumentos utilizados pela Organização das Nações Unidas. As características peculiares dos conflitos atuais vêm impondo a adoção de uma ampla gama de instrumentos para promover a paz e a segurança internacional. Esses instrumentos, colocados à disposição da comunidade internacional, permitem evitar o surgimento desses conflitos, solucioná-los de modo duradouro e ou atenuar suas consequências. A manutenção da paz é um desses instrumentos utilizados pela Organização das Nações Unidas e, embora seja o foco deste manual, é necessário que os militares entendam como esse instrumento se relaciona com os demais. 3.2.1 Instrumentos principais. A Organização das Nações Unidas considera o emprego de alguns instrumentos distintos, porém interrelacionados, que são: item prevenção e mediação de conflitos, item promoção da paz, item manutenção da paz, item imposição da paz, item construção e consolidação da paz. A prevenção e mediação de conflitos, a promoção da paz, a manutenção da paz e a imposição da paz raramente ocorrem de forma linear ou sequencial. A experiência mostrou que eles devem ser vistos como um reforço mútuo para reduzir o risco de recorrência do conflito. A. Prevenção e mediação de conflitos. A prevenção de conflitos envolve medidas diplomáticas para evitar que as tensões e disputas intraestatais ou interestaduais se transformem em conflitos violentos. Inclui alerta precoce, coleta de informações e uma análise cuidadosa dos fatores que impulsionam o conflito. As atividades de prevenção de conflitos podem incluir o uso dos bons serviços do secretário-geral, desdobramento preventivo de missões da Organização das Nações Unidas ou mediação de conflitos liderada pelo Departamento de Assuntos Políticos. B. Promoção da paz. A promoção da paz é o processo destinado à obtenção de acordos que extingam a confrontação e possibilitem a solução das motivações que originaram o conflito. Normalmente, ela é desencadeada por intermédio da diplomacia, de mediações, negociações e de outras formas de acordos políticos. Os esforços de pacificação também podem ser realizados por grupos não oficiais e não governamentais ou por uma personalidade proeminente trabalhando de forma independente. C. Manutenção da paz. Constitui-se no emprego de pessoal militar, policial e civil para auxiliar na implementação de acordos de cessação de hostilidades celebrados entre as partes em litígio. É fundamentada nos princípios básicos do consentimento das partes em litígio, da imparcialidade e do uso mínimo da força. Tais princípios serão melhor abordados no inciso 3.4.2. As fronteiras entre prevenção e mediação de conflitos, promoção da paz, manutenção da paz, imposição da paz e construção e consolidação da paz tornaram-se cada vez mais indistintas, como é apresentado na figura 3.2. As operações de paz raramente se limitam a um único tipo de atividade ou instrumento. Bons serviços. Um dos papéis mais vitais desempenhados pelo secretário-geral é o uso de seus bons serviços, que são medidas tomadas em público e em particular, com base em sua independência, imparcialidade e integridade, para evitar que disputas internacionais surjam, aumentem ou se espalhem. 3.2 Instrumentos utilizados pela Organização das Nações Unidas. Embora as operações de manutenção da paz da Organização das Nações Unidas sejam, em princípio, implantadas para apoiar a implementação de um cessar-fogo ou acordo de paz, muitas vezes elas são obrigadas a desempenhar um papel ativo nos esforços de paz e também podem estar envolvidas em atividades iniciais de construção e consolidação da paz. As operações multidimensionais e de manutenção da paz de hoje facilitam o processo político, protegem civis, auxiliam no desarmamento, desmobilização e reintegração de ex-combatentes, apoiam a organização de eleições, protegem e promovem os direitos humanos e ajudam a restaurar o Estado de Direito. A. Imposição da paz. Tem caráter coercitivo e engloba as medidas desencadeadas por intermédio do emprego de forças militares que se destinam a restaurar a paz ou estabelecer condições específicas em uma área de conflito ou tensão, onde as partes estejam envolvidas em confrontação bélica e, pelo menos, uma delas não esteja de acordo com a intervenção. O emprego da força está prescrito no capítulo 7 da Carta das Nações Unidas e será dirigido contra as partes que insistam na violação da paz. O Conselho pode utilizar, quando apropriado, organizações e agências regionais para ações de fiscalização sob sua autoridade, de acordo com a Carta das Nações Unidas. B. Construção e consolidação da paz. Consiste em ações posteriores a um conflito interno ou entre Estados. Destina-se a consolidar a paz e evitar o surgimento de novas controvérsias utilizando-se, como instrumentos, projetos de desenvolvimento político, social e econômico, bem como o estímulo de medidas de confiança e interação entre as partes até então em conflito. Essas ações, voltadas basicamente para o desenvolvimento econômico e social do país anfitrião, são empreendidas, preferencialmente, por outros órgãos das Nações Unidas, mas, dependendo das especificidades da situação, podem requerer atuação militar. 3.2.1 Outros instrumentos. Dentre outros instrumentos relacionados ao processo de paz, destacam-se por sua relação ao propósito desta publicação. Item emprego preventivo. Item implementação de acordos amplos. Item proteção de operações humanitárias. A. Emprego preventivo. No emprego preventivo, a parte militar da operação é desencadeada com a aplicação de medidas preventivas para evitar confrontações, tais como o estabelecimento de zonas e faixas desmilitarizadas e a interposição de forças. Essas medidas são complementadas pelo patrulhamento para fiscalização e pela observação, com a situação formalizada em relatórios divulgados às partes envolvidas e ao Conselho de Segurança. Cabe ressaltar a diferença entre a prevenção e mediação de conflitos e o emprego preventivo de tropas. A prevenção e mediação de conflitos seria uma ação consentida, sem uso da força, enquanto o desdobramento preventivo de tropas seria uma ação consentida, com uso da força. B. Implementação de acordos amplos. No que diz respeito à implementação de acordos amplos, a Organização das Nações Unidas pode auxiliar as partes em conflito não apenas quanto ao cessar-fogo, mas também quanto a outros acertos de caráter militar e a uma grande variedade de assuntos civis. É importante ressaltar que existem ações de caráter predominantemente civil e outras de caráter essencialmente militar. Contudo, sendo uma operação de paz, em qualquer de seus estágios, uma operação predominantemente de natureza política, as ações de caráter civil não podem prescindir da presença e do apoio militar, bem como as ações de caráter militar não podem prescindir da presença, do apoio e da supervisão dos componentes civis da estrutura de uma missão de paz. Os aspectos essencialmente militares são os seguintes. Item supervisão do cessar-fogo. Item segurança aos locais de entrega de armas, catalogação do armamento e sua destinação, em apoio aos programas de desarmamento, desmobilização e reintegração. Item destruição de armamento e munições recolhidos. Item proteção ao retorno de refugiados e pessoas deslocadas aos seus locais de origem. C. Proteção de operações humanitárias. O ambiente peculiar de um conflito bélico submete as agências humanitárias ao desempenho de suas atividades em condições caóticas, em que a necessidade e o desespero já corroeram a estrutura social, ética, moral e legal, colocando-as frequentemente em situações de extremo risco. Essas situações, não raro, são agravadas pelo fato do atendimento às populações contrapor-se aos objetivos de uma das partes. Assim, torna-se necessário que as ações de assistência humanitária sejam conduzidas sob a proteção de forças militares, o que pode acontecer por meio da segurança aos comboios daquelas agências, às suas sedes, aos seus depósitos e às suas ações de distribuição da assistência. Um outro tipo de instrumento denominado intervenção humanitária vem ganhando espaço em cenários onde existam flagrantes violações dos direitos humanos, tais como genocídio, extermínio ou segregação racial e religiosa, entre outras, praticadas por partes em conflito ou por membros de regimes absolutistas. Embora sua finalidade seja humanitária, esse tipo de instrumento requer especial atenção no que concerne à sua aplicação, visto que poderá desencadear reação violenta de uma ou mais partes. A intervenção pode envolver, em um cenário difuso, força militar com assistência humanitária e, devido à sua sensibilidade política, há o risco de evoluir para uma operação de imposição da paz. 3.4 – Manutenção da paz. Dentre os instrumentos disponíveis para responder de modo efetivo aos diferentes conflitos, a manutenção da paz tem sido o mais empregado, em vista de suas características de versatilidade e capacidade de transformação em outro instrumento, exceto evoluir para a imposição da paz. Visando a efetiva materialização da manutenção da paz, as operações de manutenção da paz são planejadas para monitorar uma trégua negociada e promover condições que apoiem os esforços diplomáticos para o estabelecimento de uma paz duradoura. Em essência, são realizadas com o consentimento prévio das partes oponentes para evitar a escalada de um conflito. Neste contexto, são empregadas as missões de manutenção da paz cuja estrutura inclui, geralmente, pessoal civil e militar, dirigidos por um organismo internacional legitimado para isso, para supervisionar a retirada de forças de ocupação, controlar o cessar-fogo e zonas desmilitarizadas e estabelecer uma zona de contenção, dentre outras tarefas. O pessoal militar empregado integrará o contingente militar. Essas atividades, de caráter não bélico, caracterizam-se pelo desenvolvimento imparcial de suas tarefas, limitando o uso da força aos casos de autodefesa. Quando, em circunstâncias especiais, a tarefa de manter ou restaurar a paz exceder as atribuições da força de paz nesse tipo de missão, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas considerará a possibilidade de alterar e redefinir essas atribuições, de ordenar uma retirada ou de empregar nova força de paz. 3.4.1 – Diferença entre manutenção da paz e imposição da paz. Embora a diferença entre uma operação de manutenção da paz robusta e uma operação de imposição da paz possa parecer confusa, há diferenças importantes entre as duas. Enquanto a manutenção da paz pode envolver o uso da força no nível tático, mas que conta com consentimento do país anfitrião, das principais autoridades e ou partes do conflito, as operações de imposição da paz podem envolver o uso da força em nível estratégico, sem o consentimento das partes envolvidas, o que normalmente é proibido para os Estados-membros nos termos do artigo 4 da Carta, a menos que o Conselho de Segurança autorize. 3.4.2 – Princípios básicos da manutenção da paz. Apesar da prática da manutenção da paz ter evoluído significativamente nas últimas 6 décadas, 3 princípios básicos têm tradicionalmente fundamentado e continuam a guiar as operações de paz das Nações Unidas como uma ferramenta para manter a paz e a segurança internacional. Item consentimento das partes. Item imparcialidade. Item não uso da força, exceto em legítima defesa e defesa do mandato. A. Consentimento das partes. As operações de paz são implementadas com o consentimento das principais partes em conflito. Isso requer um compromisso das partes com o processo político e a aprovação do estabelecimento de uma operação de manutenção da paz implementada para apoiar esse processo. O consentimento entre as principais partes permite à operação de paz liberdade de ação necessária, tanto política quanto física, para realizar suas tarefas discriminadas em seu mandato. Na ausência de tal consentimento, uma operação de paz corre o risco de tornar-se parte do conflito. B. Imparcialidade. As operações de paz devem implementar seu mandato sem favor ou prejuízo a qualquer uma das partes envolvidas no conflito. A imparcialidade é fundamental para manter o consentimento e cooperação dos atores envolvidos no conflito, mas não deve ser confundida com neutralidade ou inatividade. As forças de paz devem ser imparciais em suas relações com as partes em conflito, mas não neutras na execução das tarefas do mandato. C. Não uso da força, exceto em legítima defesa e defesa do mandato. As operações de paz não são uma ferramenta de execução. No entanto, é amplamente entendido que possam usar a força no nível tático, com autorização do Conselho de Segurança, para atuarem em legítima defesa e defesa do mandato.